UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou o Renato Paim, você está no Conexões pela Rádio UFMG Educativa. Estamos no momento entrevista. O Brasil passa por um momento conturbado. Manifestações em 2013, escândalos de corrupção, eleições acirradas em 2014, instabilidade política e econômica e impeachment foram alguns dos acontecimentos que marcaram a vida do brasileiro nestes últimos anos. Mas como a mídia tem tratado destas questões? Como os grandes veículos estão se posicionando diante desses fatos que marcam a história do Brasil e do mundo? E sobre esse papel da mídia e do jornalismo no cenário atual do país? E também do Globo, vamos conversar agora com a professora do programa de mestrado e jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em jornalismo pela USP e diretora da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, Marta Maia. Muito bom dia, Marta. Seja bem-vinda ao Conexões.
Bom dia, Renato. Muito obrigado pelo convite.
Muito bem, Marta. Estamos, então, num cenário onde muitas pessoas questionam a mídia. O que a mídia representa, ou melhor, deveria representar para a sociedade?
Bom, a gente tem, de alguma forma, uma mídia que vem, né, já há alguns séculos, dentro de uma perspectiva mais positivista, em que alguns dizem que ela deveria retratar esse real, né, a realidade. Mas não é isso que a gente verifica, porque nós não podemos desvincular os meios de comunicação da sociedade capitalista, né? A gente não pode achar que os meios estão acima do bem e do mal. Então, elas se organizam enquanto empresas, de alguma maneira. E aí, o que a gente verifica hoje é uma crise de financiamento que, de alguma forma, faz com que essas empresas, muitas vezes, no caso do Brasil especialmente, tenham um lado, né, as empresas tradicionais. Então, a cobertura acaba sempre privilegiando isso, várias pesquisas, estudos que nós temos feito, colegas, né, da área de pesquisa, mostram que essa mídia cada vez mais, por conta até dessa crise de financiamento, que nós não avaliamos que o jornalismo está em crise, nós avaliamos que há uma crise de financiamento do jornalismo. Então, elas acabam tomando um lado nessa história toda, né?
Pois
que
é.
Muitas vezes pode influenciar muito, ou às vezes influencia menos, depende um pouco da circunstância e das situações que são colocadas, né?
E a gente sempre ouve que o jornalismo e a própria mídia devem ser imparciais para as questões, coisa que é muito rara, né? Ou até inexistente. Essa imparcialidade realmente é possível de ser alcançada? A gente tem que almejar isso mesmo?
Olha, eu acho que a gente deve buscar, eu sempre gosto muito dessa palavra, que é a isenção. Eu acho que os meios de comunicação deveriam buscar o máximo, né, a sua capacidade de isenção, porque a imparcialidade é impossível, né, na minha opinião, outras pessoas podem pensar de outra maneira, mas é impossível, porque fazemos parte de uma sociedade, o próprio nome diz isso, somos sujeitos pensantes, né, que carregam uma subjetividade, então não é possível exatamente ser absolutamente imparcial. Mas o que a gente sempre recomenda, eu como professora do curso de jornalismo, naturalmente, nós estamos formando jornalistas que se preocupe com a questão ética, técnica e estética, né? Porque o jornalismo é um pouco de tudo isso. Uhum. Agora, de todo modo, é muito difícil, porque os meios de comunicação tradicionais, esses meios, eles são empresas, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as organizações Globo, é uma rede e que não é só de meios de comunicação. Ela produz filmes, tem gráficas, tem outras instâncias de trabalho, a própria gráfica, é um parque, um acervo gráfico imenso. Então, assim, é o que a gente chama de oligopólio, que é além do monopólio. Em outros países isso é proibido, né? Então, se funciona muito como uma sinergia. Então, é muito difícil você dizer que isso existe. O que nós temos verificado, de outra maneira, é que começam a existir produções, né, de jornalistas mais empreendedores que buscam essa isenção, digamos assim, né? Sabendo que existem os lados, mas tentando se aproximar ao máximo desse real. Isso tem acontecido no Brasil também. Então, é muito difícil a gente dizer que essa mídia não tem lado, porque ela tem mesmo, né?
Uhum. E pensando nisso, o Brasil carrega um histórico de instabilidade política desde 2013, na jornada de julho, né? Com o fervor dessas jornadas que lotaram as ruas do nosso país. Neste ano, atravessamos uma crise política que resultou em um impeachment, né, da presidente eleita Dilma Rousseff e em um programa de governo diferente daquele que foi eleito. Como a mídia em geral se comportou nesses últimos anos com relação a esses acontecimentos? Como a senhora avalia?
Olha, eu até A partir do que eu disse há pouco, hoje em dia a gente até costuma dizer que existem vários jornalismos, né, e várias mídias. Digamos que a mídia mais convencional, tradicional, essa mais ligada a esses grandes grupos econômicos, naturalmente essa mídia se comportou tentando de todas as maneiras deslegitimar, né, a presidente eleita, especialmente o Lula. Há pouco eu fiz um artigo com uma professora aqui do curso e nós avaliamos as capas das principais revistas, as revistas mais vendidas no Brasil, a Veja, isto é, e a Época. E a gente percebeu, assim, percebeu não, né, fizemos por intermédio da pesquisa, que a maioria das capas foram do Lula durante esse período, sempre com histórias muito dramáticas, tentando inclusive atrair, acho que mais um público maior com as suas leituras, dizendo um auto-assessor, um amigo, etc. Então, ou seja, as fontes não são identificadas, que a gente considera algo que não contribui para a isenção jornalística, né? Quando você não identifica a fonte, não diz quem disse aquilo, de todo modo mostra que é uma matéria que não é bem feita, bem apurada, bem checada. Então a gente viu essa tendenciosidade. Nós temos um trabalho da Federal do Rio de Janeiro chamado Manchetômetro. E as manchetes foram absolutamente negativas para a presidenta Dilma nos últimos anos. Então, por intermédio dessas averiguações, verificações, percebe-se que há uma negatividade quando se trata dessa tradição, digamos, dessa última vertente, né, desses presidentes chamados mais à esquerda, em detrimento de outras linhas políticas mais conservadoras. Isso na mídia tradicional, chamada mídia mais convencional. Mas a gente vê vários outros projetos surgindo, né, com propostas muito interessantes. A agência pública, por exemplo, tem um projeto chamado Truco, em que ela começa a ver, se, por exemplo, um candidato fala alguma coisa, um político fala, e ela vai lá, truco, vamos ver se é verdade ou não. E aí ela pega dados, números e começa a trazer isso. Ainda não é uma circulação tão grande desses projetos, mas a gente verifica que isso está acontecendo. Porque, sem querer me alongar, mas a gente percebe que as grandes redações também estão sendo reduzidas, né? Sim. Então, por isso que a gente fala de crise de financiamento do jornalismo. Então, outros projetos começam a surgir. Mas, de modo geral, essa chamada mídia mais convencional, ela realmente teve um lado, e esse lado esteve ao lado do presidente Temer, do atual, né, presidente empossado, enfim, Temer, porque se nota pelas manchetes, pelas avaliações que a gente tem acompanhado aí dessa cobertura, né, digamos assim.
E isso ajuda a criar uma imagem particular, né, a partir desse mês. Muito bem, agora são 10 horas e 38 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Renato Paim, estou conversando com Marta Maia, diretora da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, sobre o papel da mídia e do jornalismo no cenário atual brasileiro. Marta, o Brasil e o mundo estão engajados no assunto política, né? Na semana passada, a eleição de Donald Trump contrariou todas as pesquisas e previsões da mídia estadunidense. Qual a importância que a mídia e o jornalismo têm e como eles devem se comportar em assuntos dessa natureza, onde a informação repassada para o público pode influenciar as decisões, né? O voto, no caso.
O que a gente viu, eu me lembro muito bem de uma frase do Trump, em que ele dizia assim, eu não estou competindo contra Hillary Clinton, né? Estou competindo contra os meios de comunicação corruptos. Então, a gente viu que os meios de comunicação nos Estados Unidos majoritariamente estavam muito favoráveis, né, a Hillary Clinton, embora a gente tenha que fazer um parênteses, que no caso das eleições lá, a questão do voto popular tem um peso, e a gente tem o peso dos delegados, né, porque Sim. do ponto de vista da votação popular, inclusive o próprio Sanders, antes que era um possível candidato, teve uma votação muito grande, né. Mas, enfim, tem essa questão da proporcionalidade dos delegados nos estados, mas o Trump realmente bateu duro contra a imprensa bateu duro contra o Trump, e, no entanto, ele acabou sendo eleito. Mas eu acredito que ele aproveitou, e eu acho que isso tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas no Brasil mesmo, a gente viu nas últimas eleições, a gente, na verdade, vem de uma crise de 2008 que ainda não terminou, né? Nos Estados Unidos mesmo, o Trump fez a campanha dele toda falando em cima disso, quer dizer, nos últimos 15 anos, nos Estados Unidos, por exemplo, foram 60 mil fábricas fechadas, foi processos que vão se acumulando e a classe média vai ficando descontente, né? Então, isso acabou influenciando, nesse sentido, certos setores descontentes com a situação econômica e fez com que ele vencesse. Mas a mídia foi majoritariamente favorável a Hillary Clinton, né? Então, a gente vê que, de alguma maneira, esses meios de comunicação mais convencionais, eles têm um poder, têm uma força, mas não são necessariamente os únicos. Se a gente for ver na última eleição no Brasil, a mídia também foi majoritariamente contrária a Dilma e ela conseguiu se eleger. Então, a gente vê que, de alguma maneira, existe uma força muito grande desses meios hegemônicos, né, chamados meios convencionais, mas nós também vemos o que a gente chamaria, tem um pesquisador na área do jornalismo, chamado José Luiz Braga, que ele trabalha com a ideia do sistema de resposta social. As pessoas também respondem de maneira coletiva a várias manifestações, né? Por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás, a revista Veja fez uma matéria com a então primeira-dama do vice-presidente, Marcela Temer, em que dizia que ela era bela, recatada e do lar. O que a gente viu de manifestação contrária a isso reverberou de uma forma absurda, assim, e potencialmente muito boa, né? No sentido de mostrar, olha, nós não vamos aceitar tudo o que se fala, né? Tanto que a revista Veja teve que, inclusive, falar um pouco sobre isso na edição posterior. Então, a gente vê, de alguma maneira, essa imprensa mais convencional tendo um lado, mas também a gente verifica a resposta, esse sistema de resposta social acontecendo na prática, em debates. Nós temos agora as ocupações mesmo aqui, nós estamos numa universidade, estou falando aqui da minha sala com o crachá, a Universidade Federal de Ouro Preto está ocupada, e aí então a gente tem essas outras maneiras de se expressar que não precisa passar necessariamente por essa mídia, que inclusive não está divulgando as ocupações, né? É uma coisa que a gente tem verificado cotidianamente.
E como você analisa isso, essa questão de falta de cobertura dos grandes meios, por exemplo, das ocupações?
O que acontece em geral, assim, é lógico, a gente tem algumas pautas que são chamadas pautas tabu, né, dentro das redações, e que, olha, essa pauta você tem que falar com cuidado, essa pauta você não fala muito, que a gente trabalha cotidianamente com isso. Então, essa pauta das ocupações, ela foi reverberar na mídia quando, infelizmente, aconteceu quando um estudante morreu em Curitiba, aí que apareceu. Então, e aparece uma faceta negativa, né, aparece sempre como algo ruim. Agora, o trabalho que tem sido feito, eu mesmo dei uma oficina semana passada numa escola ocupada em Ouro Preto, é uma maravilha ver a organização daqueles estudantes, o que eles estão aprendendo, né? Inclusive, alguns vão prestar Enem, tem aulão, eles não estão só preocupados em ficar ali, dormindo e tal, estão preocupados em aprender, né? Eu mesmo vou dar uma aula de redação lá, um aulão, que vai ter física, química, então, é uma forma que essa juventude tá vendo de se organizar e impedir que se acabe com o ensino público gratuito no país, né?
Porque é a forma que eles encontraram, né, de mostrar a sua voz, né?
E são muito organizados, sim, é uma forma muito bonita de mostrar. A gente estava no Fórum das Letras, o evento que aconteceu até esses dias, e a gente estava com o Guilherme Wisnik, que é um arquiteto professor da Universidade de São Paulo, e ele estava dizendo, quando se fala em ocupação, se pensa muito, quando se faz a discussão entre público e privado, ele mesmo estava dizendo, o que se verifica é que essa ocupação agora, ela é muito legítima, porque está se ocupando o próprio lugar, né? Ninguém está ocupando o lugar de outro. Então, e é dando a dimensão desse lugar que é público. Então, nós estamos ocupando o lugar que é público e de direito. É diferente de uma invasão ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que aconteceu na Câmara ontem, em Brasília, foi uma invasão, porque ali não é o lugar de direito dessa forma como se está, né? Porque você tem pessoas eleitas por bem ou por mal, mas é um sistema democrático, é assim que funciona. Aqui, no caso, não. Nós estamos ocupando um espaço que de direito é nosso e que a gente quer que seja mantido, porque o risco que se tem é que alguns campi, inclusive, sejam fechados, né, com essa medida e com uma outra medida que não sei se foi pouco divulgada, em que o governo federal definiu a redução da entrada de estudantes no ensino universitário superior. Se você reduz as entradas de estudantes, naturalmente você vai reduzindo o número de professores, de funcionários e por aí vai, né?
É uma medida que a longo prazo afeta todo mundo, né?
Afeta todo mundo, e eu acho estranho porque, mesmo na área da educação, essa outra, a medida provisória, não a PEC, mas a medida provisória sobre o ensino, que prevê que o ensino médio você vai ter que ampliar a jornada, mesmo a classe média vai sofrer, porque as escolas particulares já falaram, se isso acontecer mesmo, a mensalidade também vai dobrar. Então, é algo que muitas pessoas que se colocam, não, é isso mesmo, o Estado tem que ser mínimo e tal, é um tipo de medida que vai beneficiar os grandes grupos educacionais no Brasil, que hoje já se configuram como monopólio, né? A gente vê que os grupos educacionais estão comprando escolas, universidades, e estão se transformando em monopólios. Então, é um modelo de negócios da educação e que a gente tem que avaliar de uma forma global. Muitas pessoas acham que assim, ah, o Estado tem que sair mesmo da educação. Mas a questão é muito mais complexa do que essa, né?
Uhum, com certeza. Agora, voltando para outro acontecimento, bem recente até, nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer foi ao programa Roda Viva. Ele gravou o Roda Viva da TV Cultura lá no Planalto mesmo. E a gente acompanhou algumas perguntas feitas pelos jornalistas, entre elas uma feita pelo colunista Ricardo Noblat, do O Globo. Ele falou assim, abre aspas, Michel Temer, como foi que você se apaixonou por Dona Marcela? Fecha aspas. O que o jornalismo quer dizer com esse tipo de pergunta, professora?
É, o jornalismo, esse jornalismo do chamado mainstream, né, quer dizer que ele não está preparado para ser o jornalismo que a gente ensina nas universidades e que a gente sempre lutou há muitos anos, né? Então, esse é um tipo de jornalismo que a gente até, né, fala que é um jornalismo de capacho, porque qual a importância para o país dessa pergunta, né? O que que isso interessa do ponto de vista de um país que está passando por uma crise seríssima, com escolas ocupadas, com uma série de problemas seríssimos, com programas sendo cortados, e essa pergunta vem à tona. Então, pareceu mais um convescote. Nós estávamos no congresso no Fórum das Letras, com vários jornalistas ali, Fernando Moraes, Sakamoto, Aldalho Dantas, e a gente estava comentando sobre esse Roda Viva. O Paulo Marcum ficou constrangidíssimo. O Paulo Marcum é um dos criadores do Roda Viva, um dos apresentadores, e aquilo ali parecia mais um convescote, um encontro de amigos, vamos bater um papo, né?
Até porque não foi nem no estúdio,
de
né?
Crise...
Hã? Até porque não foi nem no estúdio, né? Eles foram
não, não foi nem no estúdio, né? Então, assim, foi uma situação que não representa o jornalismo, né? Eu até... Né, a gente divulgou muito nesse sentido. Esse jornalismo não nos representa.
Inclusive, porque... professora, no final, o William Correia, jornalista do programa da TV Cultura, aparece com o Temer gravando um videozinho.
Isso.
E aí, no final, o próprio Michel Temer, agradece a propaganda que eles fizeram de seu governo com o programa. Jornalismo também é publicidade? Ficou essa dúvida.
O jornalismo hoje tem muito dessa dimensão da publicidade e do entretenimento, né? Não podemos esquecer desse outro aspecto também, né? A gente vê um Big Brother, não sei se você sabe, quem assina lá a rubrica do Big Brother é a equipe de jornalismo da Rede Globo. Então, o jornalismo hoje, de alguma forma, ele está, né, se mescla muito à propaganda, à publicidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente fala muito da importância do que a gente chamaria de uma alfabetização mediática, né? As pessoas precisam entender um pouco o processo de produção da informação, ler uma matéria, verificar que existem fontes, quem são essas fontes, se há uma pluralidade dessas fontes, é sempre só um lado que está sendo ouvido. Então, a gente prestar muita atenção nesses cadernos impressos, principalmente cadernos diários, que às vezes faz lá, em princípio, uma matéria que parece que está isenta, mas no fundo ela está divulgando alguma coisa. Então, esse nosso olhar ele tem que ser cada vez mais apurado, né?
E para a gente finalizar nossa conversa, professora, eu queria que você falasse do papel e da importância também das mídias de menor alcance, essas mídias independentes, nesse momento de crise que a gente vive.
Ah, sim, sem dúvida alguma, dentro dessa crise de financiamento, né, que eu falei logo no início, a gente tem esse outro movimento que chamado financiamento coletivo, né, a gente chama de crowdfunding. E aí isso tem reverberado, ainda algumas vezes atingindo mais, outras vezes atingindo menos, mas a gente tem contribuído para que outras vozes apareçam na tessitura social. E se a gente for pensar, as redes sociais catalisam um pouco isso, catalisam o que é de bom e o que é de ruim, né? Porque tem todo um preconceito também sendo catalisado. Mas a gente vê um pouco essa movimentação, então eu não sou assim exatamente tão otimista, mas por outro lado eu vejo assim, que esses movimentos, né, como a Agência Pública, a Ponte, o Nexo, vários projetos que existe, o Repórter Brasil, são projetos que pelo menos estão trazendo outras vozes à cena, né, da social, e isso é importantíssimo que aconteça. E mesmo esses movimentos, os meninos estão fazendo ocupação, estão produzindo documentários, esses documentários estão reverberando, é um material que está sendo propagado, discutido, os pais estão participando das discussões das ocupações, aqui no caso das escolas secundaristas. Então, eu percebo que existe esse movimento e eu acho que é uma perspectiva mesmo do jornalismo, né, que ele vá por esse caminho. O Fernando Moraes mesmo, no Fórum das Letras, estava dizendo, fui um jornalista do impresso a minha vida toda, ele iniciou o jornalismo nos anos 60. E hoje ele está com um blog para poder divulgar esse trabalho. Ele falou, estou usando as redes sociais porque eu acho que é um espaço que a gente tem que saber aproveitar. É um espaço difícil, porque há muita luta no interior das redes sociais, mas eu acho que alguns projetos, principalmente, inclusive, jornalistas até que já foram de grandes veículos, estão hoje participando desse processo de inovação, que a gente pode dizer que é um processo de um outro jornalismo, né? Mostrando que um outro jornalismo também é possível.
Uhum. Então, agora, queria te agradecer por esse bate-papo, professora Marta Maia, muito obrigado, foi muito importante assim você trazer essas questões à tona, né?
Eu que agradeço, eu acho que um programa como esse, Conexões aí, que a gente está, né, sempre trabalhando com esse tipo de discussão, a própria Rádio FMG, eu acho que são espaços como esse que a gente precisa para que as pessoas pensem, reflitam e tirem suas próprias conclusões, né? Não se deixe subjugar por ninguém ou por nada.
Uhum, perfeito. Então, essa foi a professora Marta Maia, do programa de mestrado e de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em jornalismo pela USP e diretora da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, falando sobre o papel do jornalismo e da mídia no cenário atual brasileiro. Nós conversamos sobre o comportamento da mídia diante da situação que o Brasil enfrenta nesses últimos anos. Enfrentou e está enfrentando ainda, né, gente? A entrevista completa com a professora estará disponível no nosso site da Rádio UFMG Educativa, ufmg.br/rádio, no link do Conexões.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.